A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington nesta terça-feira, 2 de abril. É o dia em que, em 1982, forças argentinas invadiram as Ilhas Falkland ou Malvinas em posse da Grã-Bretanha desde 1833. Os britânicos reganharam o controle da ilha a 21 de maio. Hoje aqui em Washington a temperatura lá fora é de 11 graus centígrados. A produção hoje é de Daniel Brown. A assistência técnica é de Sidrak Franklin. João Santa Rita ao microfone e, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO vai discutir em Washington ameaça russa e fortalecimento no Mar Negro. Na Venezuela, um juiz quer prender o líder da oposição. À nossa frente, hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola. No Lubango, o Estado recuperou milhões desviados do Ministério da Educação. Os acusados saíram da cadeia.
Não estão livres, porque o processo segue a sua tramitação normal. O que aconteceu foi a alteração da medicação. Elementos que estavam detidos, né, e foram restituídos à liberdade provisória.
Do Kwanza Sul, um destacado funcionário acusado de corrupção falou à Voz da América e diz que foi tudo engano. Em Malanje, o comandante da polícia avisa os seus agentes.
Ser um ponto de ameaça para a população, estes não vão poder continuar a estar no Ministério do Interior. Vão ter mesmo que ser depurados.
Vamos também falar da greve na Companhia de Águas de Luanda, de petróleo e mais. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO vão discutir a partir da manhã em Washington a ameaça militar da Rússia, incluindo no Mar Negro, disse hoje uma destacada entidade do Departamento de Estado. Falando a jornalistas, essa fonte disse que todos os elementos da ameaça militar russa serão discutidos e os países da NATO deverão acordar num pacote de medidas para fortalecer a presença da organização no Mar Negro. O processo de paz no Afeganistão e as contribuições monetárias dos membros à organização vão também ser discutidos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tem programado hoje um encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump. O juiz-presidente do Tribunal Supremo da Venezuela pediu à legislatura do país para tirar a imunidade parlamentar ao líder da oposição, Juan Guaidó, o que poderá levar à sua prisão. O juiz Michael Moreno disse que Guaidó deve ser preso por violar uma ordem do tribunal proibindo-o de deixar o país. No mês passado, Guaidó, que é reconhecido por vários países como legítimo presidente da Venezuela, visitou vários países da América Latina. As Nações Unidas disseram que as mudanças climáticas, conflitos e instabilidade económica estão na origem de uma profunda crise alimentar que deixou em 2018 mais de 113 milhões de pessoas em 53 países à beira da fome. Um relatório divulgado hoje em Bruxelas pela União Europeia e várias agências da ONU aponta que a República Democrática do Congo, Afeganistão, Etiópia, Síria, Sudão, Sudão do Sul e o norte da Nigéria são as 8 regiões do mundo que enfrentam as piores crises alimentares. O documento refere que, nos últimos 3 anos, cerca de 50 países enfrentaram cada vez mais dificuldades em alimentar a sua população. Os países africanos são afetados de forma que descreveu de desproporcional pela fome aguda. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai deslocar-se na quinta-feira a Moscou, onde vai encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin, isto 5 dias antes das eleições legislativas em Israel. Nos últimos 12 meses, Netanyahu encontrou-se 3 vezes com o presidente Putin, sendo que no último encontro, que decorreu em fevereiro, o tema esteve ligado à coordenação militar entre a Rússia e Israel na guerra na Síria. Os dois países mantêm contactos militares diretos, nomeadamente para evitar colisões e ataques no espaço aéreo sírio. Os Estados Unidos deverão este ano fiscal diminuir um dos números mais baixos de sempre de refugiados, indicam estatísticas oficiais. De 1 de outubro do ano passado a 31 de março deste ano, o país tinha admitido 12.151 refugiados. De outubro do ano passado até 31 de março, os Estados Unidos admitiram 12.151 refugiados, sendo o número mais alto da República Democrática do Congo, com 48% do total. Vamos continuar agora aqui na Voz da América. Vamos para a nossa primeira reportagem. É um dos casos mais claros de como a corrupção que afeta a vida dos cidadãos. Falamos do caso do desvio de milhares de milhões de kwanzas do setor da educação, na UILA, e que em outubro do ano passado levou a uma vaga de detenções no Lubango. Agora há desenvolvimentos e, conforme nos diz o Teodoro Albano, o Estado recuperou esses fundos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E agora sim, vamos falar desse caso de corrupção que afeta a vida dos cidadãos. Falamos do caso de desvios de milhares de milhões de kwanzas do setor da educação na UILA e que em outubro do ano passado levou uma vaga de detenções no Lubango. Agora há desenvolvimentos, o Teodoro Albano agora está em linha e diz que o Estado recuperou esses fundos.
Ouvidos quase 6 meses, sabe-se que o antigo diretor provincial de educação, Américo Chicote, o ex-secretário do governo provincial, António Dacindondio, e um empresário já se encontram em liberdade depois de terem devolvido os cerca de 2 mil milhões de kwanzas desviados dos cofres do Estado. O subprocurador-geral titular da República na UILA, Hernani Beira Grande, considera normal a alteração, tempo de adequação reparado, que está o dano ao Estado, apesar dos visados estarem no âmbito do mesmo processo, sob termo de identidade e residência.
Não estão livres, porque o processo segue a sua tramitação normal. O que aconteceu foi a alteração da adequação. Elementos que estavam detidos, né, e foram restituídos à liberdade provisória, mediante termo de identidade e residência, sujeitos a outras obrigações previstas na lei das medidas cautelares.
Os valores em causa estavam destinados ao pagamento de pessoal que exerceu o cargo de direção e chefia no setor da educação. Por outro lado, Hernani Beira Grande, sem avançar detalhes, falou da existência de vários processos de peculato em instrução na representação local da PGR. Ouvido a comentar sobre a soltura dos visados no processo da educação, o jurista Bernardo Moisés Peso entende ser uma decisão que encontra amparo na lei dos crimes de branqueamento de capitais. O futuro dos visados, no caso milhões de educação, deverá passar pela condenação com pena suspensa, diz o jurista.
O tribunal vai arbitrar sobre eles uma pena de prisão. Uma pena de prisão, entende-se aqui prisão menor, ou seja, uma pena de prisão que vai até 2 anos. Esta que poderá ser arbitrada sobre os arguidos, mas com pena suspensa, porque ali o dano já foi reparado. Isto para efeitos do registro criminal.
A opinião do jurista Bernardo Moisés Peso e o caso de desvio de bilhões na educação na província da UILA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, no Kwanza Sul, o antigo diretor do gabinete do ex-governador Eusébio de Brito Teixeira, negou estar envolvido em corrupção, como foi alegado pelas autoridades. Fernando Almeida foi arrolado num processo de peculato, associação criminosa e falsificação de documentos. Ele diz que tudo isso se deve a um mal-entendido. Ele falou com o Fernando Caetano.
Devido a várias pressões da sociedade kwanza-sulina e a inquietação sobre a sua detenção ou não, o antigo braço forte do governo provincial, assim era chamado, veio a público e traz o retrato daquilo que a sociedade não sabia.
Num primeiro momento a acusação era de facto esta, num segundo momento foram retiradas duas e num terceiro momento eu já nem sei qual é, né? Porque o tribunal ainda não se pronunciou, mas aquilo que recebemos da Procuradoria como já está um bocadinho leve, né? Já de facto viram que eu não sou aquilo que estavam a pensar, porque este processo, a minha associação a estes supostos crimes, é por eu ter feito o pedido de um valor de 2 milhões e 600 mil kwanzas na altura em que precisava de evacuar um familiar para o exterior do país. O meu pai, que infelizmente depois veio a falecer, pedia a um indivíduo que infelizmente tem um processo crime. É aí onde eu estou implicado. O crime da propriedade pública, quando se fala em propriedade pública, de facto, se eu fosse gestor ou se fosse homem das finanças, não deveria fazer este pedido a uma pessoa que supostamente tinha contratos com o governo. Este cidadão, até um Kingla, todos nós vamos a ele pedir dinheiro. Todos nós pedimos. Foi nessa base que eu fui ter com ele pedir. Ele socorreu-me, infelizmente não deu o resultado que esperava dar. E então, em função disto, também apareço neste processo. Não é pensar aquilo, a associação criminosa, a falsificação. O único documento que eu falsifiquei, de facto, é por ter assinado este documento da empresa do senhor. Talvez, se isso é falsificação, eu não sei, né? Mas, do meu ponto de vista, não é. Eu não sou rancoroso. Porque se eu fosse rancoroso, eu posso dizer que muitas pessoas estariam na cadeia. Porque de informação que eu tenho, que recebia naquela mesa, era o suficiente para abalar...
Fernando Almeida, antigo diretor do gabinete do governador do Kwanza Sul, a falar com o Fernando Caetano. Almeida encontra-se atualmente detido sob termo de identidade e residência, isto é, não está na prisão, está em casa. Uma outra figura de destaque do gabinete do então governador, o secretário-geral do governo do Kwanza Sul, Teixeira Clemente, esse permanece preso. Vamos agora para Malanje, onde o comandante da polícia avisou que não vai ser tolerada a indisciplina e corrupção dos membros da corporação. Isaías Soares.
O delegado provincial do Ministério do Interior em Malanje, comissário António José Bernardo, disse que a nível desta província está em forja uma estratégia para saber onde saíram e como foram incorporados os seus efetivos, de forma a identificar a respectiva conduta.
E doravante, quer pelo gabinete de assessoria jurídica, quer por via do SIC, nós vamos procurar perceber qual a origem e quem meteu elemento A ou B na corporação. E vamos saber dessa pessoa que meteu na corporação esse elemento, se ele tinha ou não tinha conhecimento da conduta irresponsável da pessoa que ele conduziu para o Ministério do Interior.
António Bernardo referiu ainda que o homem da lei e da ordem não pode ser uma ameaça para a população. Os prevaricadores serão expulsos ou responsabilizados disciplinar e criminalmente.
Enquanto membros do Ministério do Interior, não podem embriagar-se, não devem andar pelas ruas mal ataviados, sentar em bares e beber até cair, fardados, ser promotores da discórdia nos bairros, ser um ponto de ameaça para a população. Estes não vão poder continuar a estar no Ministério do Interior. Vão ter mesmo que ser depurados.
O delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional não revelou números de agentes implicados em ações delituosas. As estatísticas do MININT na região chamaram a atenção do oficial comissário, referindo que o número total de efetivos é inferior comparativamente aos que trabalham e consentem sacrifícios para garantir a segurança pública, combater a imigração ilegal, a segurança nas cadeias e impedir que os marginais vagueiem livremente. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Vamos agora para Luanda. Mais de 300 trabalhadores da empresa pública de águas da capital, a EPAL, estão em greve desde quinta-feira. Estão ao mesmo tempo que há restrições ao abastecimento de água a várias zonas da capital. Coque Mucuta.
Segundo António Vasco Martins Domingos, primeiro secretário da Comissão Sindical da EPAL, constam da lista de reivindicações 12 pontos, tal como a falta de reajuste salarial e suspensão de seguro de saúde, assim como funcionários que são obrigados a levarem de casa o próprio material de limpeza para trabalharem de forma a evitarem processos disciplinares.
Temos trabalhadores que trabalham há 4 anos sem o direito de gozo de férias. Temos trabalhadores que trabalham 96 horas por semana, quando ela estabelece um limite de apenas 44 horas. Temos trabalhadores que também têm uma remuneração bastante baixa, por volta de, abaixo de 60 mil kwanzas, quando a entidade empregadora tem indivíduos afetos à direção com um salário superior a 2 milhões de kwanzas. Então entendemos nós que, se na verdade não há dinheiro, não pode haver algumas pessoas que tenham um salário tão alto e uma vida de luxo, de viaturas, topo de gama, telefones, topo de gama, sapatos bonitos, quando não temos os trabalhadores, né, com equipamentos de proteção individual, no caso um uniforme, luvas, não é? Máscara, porque nós temos trabalhadores no setor ou na área de tratamento de água e têm estado expostos a produtos químicos. Em contrapartida, estes trabalhadores não têm direito à assistência médica quando o empregador tem seguro de saúde incluindo membros do seu agregado familiar.
Domingos disse ainda que a direção da empresa continua a ameaçar os grevistas da IPAL.
Nós estamos a aguardar para alguma manifestação do empregador, mas até agora não se manifesta. Tal como fez e se manifestar, é para intimidar trabalhadores, ou então manifestar alguma forma de arrogância. Mas a nossa greve é legal.
A Voz da América sabe que a maioria dos bairros de Luanda encontram-se sem água potável. A nossa reportagem tentou contactar a direção da empresa, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Entretanto, um porta-voz de EPAL disse a jornalistas que as restrições se devem a questões técnicas. Descreveu a greve como pouco representativa, havendo apenas o que chamou de alguns constrangimentos técnicos. O Ministério das Finanças de Angola vai abandonar o modelo de financiamento internacional em que as garantias aos empréstimos são prestadas recorrendo à produção de petróleo. Um conhecido economista angolano diz que é só na Angola que publicar pintório fonte da empresa. Manuel José.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, petrolífera angolana não devia encarar a divulgação de informação, sobretudo os relatórios e contas, como um favor, mas como obrigatório para o bem da transparência.
Só na Angola, a uma certa altura, no relatório de contas de 2017, foi divulgado com um imenso atraso, e ainda bem que o Fundo Monetário Internacional está cá, que é para pôr a só na Angola na linha. Obrigá-los a apresentar os relatórios e contas quando eles devem. Porque é o seguinte, uma empresa privada até pode não fazer, mas a só na Angola não faz nenhum favor a ninguém. A Sonangola é obrigada, em nome da transparência, a fazê-lo. E parece que nos estão a fazer algum favor.
O especialista disse ainda que os empréstimos feitos pela Sonangola a entidades privadas devem igualmente ser bem clarificados.
A Electron e a Gen e outras empresas a quem a Sonangola andou a emprestar dinheiro. A mim não foi.
Segundo a Sonangola, o bloco 32 arrancou com a sua produção no Kahombo Sul, na costa da capital, e eleva-se a capacidade da produção de petróleo do referido bloco para 230 mil barris por dia, é cerca de 15% da produção global do país. No mesmo comunicado, a Sonangol diz que o gás associado à produção do Kaombo Sul vai ser exportado para a fábrica Angola LNG. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E o Manuel vai continuar aqui conosco para nos falar de um acontecimento no Soio, onde um conflito de terras vai a tribunal e acaba em pancadaria no edifício. Um funcionário do tribunal, alegadamente ligado àqueles acusados de estarem envolvido na burla de terrenos, atacou as vítimas. Houve prisões. Manuel.
O caso já vem do ano passado, em que várias famílias ficaram sem suas terras, supostamente burladas por pessoas com ligações à administração municipal do Soio. O caso foi levado ao tribunal e hoje, no fim, houve pancadaria.
Um dos funcionários que trabalha lá, que se chama Pedro Zinga, afinal de contas, são parentes com essas pessoas que foram usurpar ou que compraram terreno nas mãos dos funcionários da administração municipal. Do funcionário do tribunal, começaram a espanquear o homem. Então, os outros que estavam à volta deles tentaram chegar para acudir, porque ele só estava a se defender, não podia devolver. Começaram a apanhar também chapadas.
Quatro pessoas das que perderam os seus terrenos, para além de terem sido espancadas, ainda foram presas e estão detidas até este momento. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM, Rádio Pijiguiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio, Rádio Leste, mais tarde Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-348698. 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Namib realizou-se este fim de semana um debate sobre a mulher que abrangeu vários temas. Num deles foram tecidas críticas à prepotência e abuso do poder de muitos agentes das autoridades. Armando Chicoca.
Durante o debate organizado no passado dia 28 de março, no Hotel Chique Chique, pelo Fórum Regional de Desenvolvimento Universitário Fordu, em que Leopoldina Fekayamali, ativista social e membro do Unjango Feminista, foi a principal oradora do tema Gênero e Feminização da Pobreza, aquele ativista defendeu que a Zunga...
Infelizmente é uma necessidade, era bom que não fosse, mas é uma necessidade e existe, a nossa realidade é aqui mais, apesar de ser uma necessidade do homem identificado. E é importante que se tracem políticas e medidas para que daqui a alguns anos não seja a principal fonte de rendimento das famílias. Isso é uma situação que é importante que se reveja, porque mulheres têm sido violentadas, têm sido mortas, muitas vezes mortas por agentes da polícia. Tivemos um caso recente da zungueira Juliana, que foi morta quando estava a defender o seu negócio, o seu pão.
Leopoldina rebuscou o recente exemplo do assassinato de Juliana Cafrique, em Luanda, para condenar os excessos policiais na operação resgate em curso no país.
Nós, como ativistas políticos das mulheres, temos estado a defender a humanização dos órgãos de polícia, que a polícia tem que ter uma atuação mais humanizada. Está aí para ajudar as pessoas, não para combater as pessoas. Um bocado que a operação resgate traz é o excessivo uso da força, que é vamos combater as pessoas, vamos tirar as pessoas da rua por meio da força. E não é assim que se resgata a autoridade ou que se organiza um país. Tem que haver outros meios. Por exemplo, um polícia não pode chegar e atirar num cidadão desarmado, como é o caso da Juliana. Um polícia tem que ter uma formação que lhe permitam lidar com um cidadão que não oferece perigo para interagir.
O painel Relações de Poder entre Homens e Mulheres nas Organizações Políticas e nas Comunidades de Base, Ermelinda Vungula da Lima, UNITA.
Nem todas estão ali porque mostraram que podem lá estar. Nós sabemos, basta ser amiga do chefe que é para lá estar, mas não pode ser assim.
Terezinha do Menino Jesus, da OMA.
Ela falou em assédio, que as mulheres chegam a esses patamares por assédio. E eu não concordo, porque eu lá cheguei e não foi por assédio.
E Susana Filho, da Mulher Patriótica Angolana, da Casa CE.
Mostrar o que sabem fazer, que é para amanhã ou depois, se ser atribuída uma responsabilidade, um cargo.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, porque hoje, terça-feira, regressam jogos de campeonatos. Em Inglaterra, Manchester United está no campo do Wolverhampton. Manchester United está em quinto lugar com os mesmos pontos que o Tottenham em quarto e a 2 pontos do Arsenal em terceiro. É aqui que se dá a grande luta pelos lugares nas competições europeias. Os dois primeiros já se sabe quem são. Vão ser o Manchester City e o Liverpool, que estão por decidir o título. Em Espanha, hoje, o primeiro e o segundo estão em ação. Atlético de Madrid, em segundo lugar, recebe o Girona, em 13º. O líder, o Barcelona, está no campo do Villarreal, que este ano vai mal, está em 17º lugar, mas sempre, e talvez por isso, é hoje um adversário difícil. Em Itália, o líder Juventus joga fora com o Cagliari. E falando do Barcelona e do Juventus, é falar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Messi lidera pelo 3º ano consecutivo a lista dos futebolistas mais bem pagos, isto segundo a revista France Football. Na época 2018-2019, Messi embolsou 145 milhões de dólares, seguido de Cristiano Ronaldo com 126 milhões. Estas quantias incluem salários, prémios e, claro, está publicidade. Por menor curioso é que Cristiano Ronaldo ganha quase tanto em publicidade como em salários. Basquetebol americano, NBA, ontem o último da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, bateu o penúltimo da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, por 122-113. O último da Conferência Leste é o New York Knicks, que ontem jogou em casa e derrotou o Chicago Bulls 113-105. Milwaukee Bucks em primeiro, nessa mesma conferência, a Conferência Leste, bateu o Brooklyn Nets 131-121. Em segundo lugar, nessa conferência, a Conferência Leste, está o Toronto, que ontem derrotou o Orlando Magic 121-109. Indiana 111, Detroit 102, Boston 110, Miami Heat 105, Portland foi a Minnesota ganhar 132-122, Dallas 122, Filadélfia 102 e Utah Jazz 111, Charlotte 102. Moçambique continua em foco aqui na Voz da América, consequência das cheias, mas também a situação no norte do país. O Conselho Islâmico de Moçambique, com o apoio do governo dos Estados Unidos, está a desenvolver um projeto de promoção e defesa dos direitos humanos nas zonas afetadas por ataques armados nos distritos do norte e centro da província de Cabo Delgado. O projeto, lançado sob o lema Promovendo os Direitos Humanos, Harmonia e Tranquilidade, visa o estabelecimento da paz e boa convivência social nas comunidades afetadas pela ação de rebeldes. Ramos Miguel.
No ato de lançamento do projeto, o governo americano esteve representado por Christopher Freifeld, alto funcionário da embaixada em Maputo, que destacou que Washington vai prestar apoio à comunidade das zonas afetadas por ataques armados na prevenção de casos de violação dos direitos humanos. Aquele diplomata considerou este projeto um modelo para os esforços futuros tendentes a fomentar a resiliência das comunidades e a promover o diálogo.
Para eliminar estes ataques, os oficiais do governo, os imams e os padres e os líderes comunitários devem cooperar para identificar os perpetradores e levá-los perante a justiça. Estes mesmos líderes também têm que trabalhar para compreender os fatores subjacentes que tornam os jovens vulneráveis à radicalização e recrutamento por organizações criminosas e extremistas.
Entretanto, as autoridades dizem que, apesar de alguns ataques, neste momento a situação apresenta-se calma no norte e centro de Cabo Delgado.
As forças de segurança que estão no terreno estão a garantir a segurança da população.
Gervásio Vaz, da Polícia da República de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Na segunda meia hora da Voz da América, Moçambique vai também estar em foco com portanto, o que se passa no centro do país, no rescaldo das cheias que deixaram dezenas, se não centenas de milhares de pessoas sem habitação e que causaram centenas de mortes. Isso na segunda meia hora, a cargo hoje do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ficar com a música de Moçambique, Pedro Ben, A Maherinha. We'll be right back.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 2 de abril. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos das notícias que iremos envolver mais à frente. Ministro dos Negócios Estrangeiros da NATO debate em Washington ameaça russa. Juiz do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela pede ao Parlamento que levante a imunidade parlamentar do líder da oposição Juan Guaidó. Relatório revela que 113 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentaram fome profunda em 2018. Ainda nesta emissão, vamos para Beira atualizar a situação da recuperação da cidade com o nosso enviado especial. Falaremos também da necessidade de uma reforma na construção das infraestruturas, também em Moçambique. Em Angola, a Procuradoria anuncia a recuperação de milhões de kwanzas. Em Cabo Verde, a oposição acusa o governo de falhanço na política económica, com o desemprego a manter-se nos níveis de 2017. Aqui nos Estados Unidos, os democratas querem ver na íntegra o relatório Mueller. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, Rádio Comercial na Guiné-Bissau, Djigiti Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bubá, São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos na internet, voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre voaportugues. No WhatsApp, o nosso número para se comunicar connosco é o mais um 908-652-4584. A partir de agora, o microfone Álvaro Lugero Andrade, a assistência técnica é de Sidrack Franklin e a produção é de Dan Brown. Treze horas e 32 minutos na capital americana. Vamos então às notícias, aqui com João Santa Rita.
Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO vão discutir a partir da manhã em Washington a ameaça militar da Rússia, incluindo no Mar Negro, disse hoje uma destacada entidade do Departamento de Estado. Falando a jornalistas, essa fonte disse que todos os elementos da ameaça militar russa serão discutidos e os países da NATO deverão acordar num pacote de medidas para fortalecer a presença da organização no Mar Negro. O processo de paz no Afeganistão e as contribuições monetárias dos membros à organização vão também ser discutidos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tem programado hoje um encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump.
O juiz-presidente do Tribunal Supremo da Venezuela pediu à legislatura do país para tirar a imunidade parlamentar ao líder da oposição Juan Guaidó, o que poderá levar à sua prisão. Michael Moreno disse que Guaidó deve ser preso por violar uma ordem do tribunal proibindo-o de deixar o país. No mês passado, Juan Guaidó, que é reconhecido por vários países como legítimo presidente do país, visitou vários países da América Latina.
As Nações Unidas disseram que as mudanças climáticas, conflitos e instabilidade económica estão na origem de uma profunda crise alimentar que deixou em 2018 mais de 113 milhões de pessoas em 53 países à beira da fome. Um relatório divulgado em Bruxelas pela União Europeia e várias agências da ONU aponta que a República Democrática do Congo, Afeganistão, Etiópia, Síria, Sudão, Sudão do Sul e Norte da Nigéria são as 8 regiões do mundo que enfrentam as piores crises alimentares. O documento refere que nos últimos 3 anos cerca de 50 países enfrentaram cada vez mais dificuldades em alimentar a sua população. Os países africanos são afetados de forma desproporcional pela fome aguda, com quase 72 milhões de pessoas afetadas, disse Dominique Bourgeon, chefe de emergências da FAO.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu desloca-se na quinta-feira a Moscovo para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin a 5 dias das legislativas em Israel. Nos últimos 12 meses, os dois líderes encontraram-se 3 vezes, sendo que no último encontro, em fevereiro, o tema esteve ligado à coordenação militar entre a Rússia e Israel na Guerra da Síria, em que os dois países mantêm contactos militares diretos.
Os Estados Unidos deverão, este ano fiscal, admitir um dos números mais baixos de sempre de refugiados, indicam estatísticas oficiais. De outubro do ano passado até 31 de março, os Estados Unidos admitiram no país 12.151 refugiados, sendo o número mais alto da República Democrática do Congo, com 48% do total. O ano passado, o presidente Donald Trump atrasou um máximo de 30 mil refugiados para o ano de 2019.
Thank you. 13:35 na capital americana. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Continuamos com a Voz da América. Vamos agora para Moçambique. Uma segunda pessoa morreu vítima de cólera na cidade da Beira. Revelaram as autoridades hoje, que também indicaram que o número de vítimas diretamente da passagem pelo ciclone Idai ascendeu a 598, mais 80 do que ontem. Enquanto isso, amanhã a Organização Mundial da Saúde e o governo iniciam uma campanha de vacinação oral contra a cólera, que prevê abranger 900 mil pessoas. O último balanço das autoridades foram detectados até o momento 1.046 casos da doença, dos quais foram tratados 949 pacientes, continuando internados 101. Entretanto, vamos para a Beira, onde está o nosso enviado especial da Voz da América, Manso Miguel. Neste momento, qual é o ponto da situação da recuperação e também do recomeço da vida, se podemos dizer, com alguma normalidade naquela cidade?
Ora, Alva, são dois cenários diferentes. Para o meio rural, estamos a falar de locais como Nhamatanda e Buzi, a recuperação vai ser muito mais lenta, porque foram áreas que foram totalmente devastadas. Só para ter uma ideia, Buzi, por exemplo, teve o seu sistema sanitário totalmente destruído e neste momento ainda nem sequer energia. Neste momento, organizações e também o governo estão a colocar sistemas para facilitar que, pelo menos, as pessoas tenham os cuidados de saúde, com preocupações como a cólera e também para a situação de partos, por exemplo. E são áreas que são pessoas que não têm muitos meios, por mais que queiram, para recuperar a sua vida, voltar ao normal. Quanto à cidade da Beira, o cenário podia também ser dividido em várias partes. Uma das partes é que o setor empresarial, que perdeu muito dos seus recursos, em parte também levanta-se uma questão que muitas das empresas não tinham o seguro para situações de grande vulto como o da tempestade, debatem-se com a questão da recuperação. Os pequenos e médios empresários estão a recuperar com os seus fundos e já estão operacionais. Pode dizer que mais de 50%, se calhar, do setor empresarial já está operacional e as pessoas retornam aos seus locais de serviço. Os mais vulneráveis, os que vivem nos bairros informais, que viram as suas casas destruídas e, evidentemente, pessoas de parcos recursos, continuam nos centros de acomodação. Enquanto nos centros é-lhes garantida alimentação e alguma assistência em termos de saúde, a incerteza que paira é o que será de nós quando terminar este período de emergência, uma vez que não se sabe se terão apoio para recuperar as suas casas. São pessoas que já vinham numa situação de vulnerabilidade e esta questão do ciclone veio piorar a sua situação. É este o cenário em termos de caminhos para a recuperação, mas no geral, na cidade da Beira, a nível do comércio, a nível das empresas e a nível das escolas, algumas já funcionam, mas aquelas que foram muito devastadas ainda não estão operacionais.
Obrigado, Amancio Miguel, desde a Beira, e continuamos em Moçambique, onde o Conselho Islâmico, com o apoio do governo americano, está a desenvolver um projeto de promoção e defesa dos direitos humanos nas zonas afetadas por ataques armados que ocorrem em distritos do norte e centro da província de Cabo Delgado. O projeto decorre sob o lema Promovendo os Direitos Humanos, Harmonia e Tranquilidade, e visa o restabelecimento da paz e da boa convivência social, como nos conta o Ramos Miguel.
O Conselho Islâmico de Moçambique, com o apoio do governo norte-americano, está a desenvolver um projeto de promoção e defesa dos direitos humanos nas zonas afetadas por ataques armados que ocorrem em distritos do norte de Cabo Delgado. O projeto consiste na identificação e análise das fontes de instabilidade que origina a violação dos direitos humanos nas regiões centro e norte de Cabo Delgado. Vários casos de violação dos direitos humanos nos distritos afetados têm sido denunciados por organizações de defesa e proteção de direitos do homem, tanto moçambicanas como internacionais. Centenas de pessoas morreram desde o início dos ataques atribuídos a fundamentalistas islâmicos, algo que, entretanto, é desmentido pela comunidade islâmica de Moçambique.
Os muçulmanos estão pela paz, a religião islâmica significa paz. Embora estamos a ser conotados como terroristas, a maioria dos muçulmanos são muçulmanos, especialmente do norte do país. Essa gente está pela paz, não pela violência, nem pelo terrorismo.
Abdul Rashid, presidente da comunidade islâmica de Moçambique. No ato de lançamento do projeto, o governo americano esteve representado por Christopher Freifeld, alto funcionário da embaixada em Maputo, que destacou que Washington vai prestar apoio à comunidade das zonas afetadas por ataques armados na prevenção de casos de violação dos direitos humanos. Aquele diplomata considerou este projeto um modelo para os esforços futuros tendentes a fomentar a resiliência das comunidades e a promover o diálogo.
Para eliminar estes ataques, os oficiais do governo, os imams e os padres e os líderes comunitários devem cooperar para identificar os perpetradores e levá-los perante a justiça. Estes mesmos líderes também têm que trabalhar para compreender os fatores subjacentes que tornam os jovens vulneráveis à radicalização e recrutamento por organizações criminosas e extremistas.
E o bispo da Arquidiocese de Chimoio, Dom João Carlos Nunes, assume que a Igreja, particularmente a juventude católica, tem um papel fundamental na promoção da paz e dos direitos do homem.
O nosso país enfrenta desafios e os jovens são mais uma vez chamados a dar o seu contributo positivo. Nós podemos, como juventude, temos um contributo positivo a dar ao nosso país. Nós, os jovens, somos o futuro de amanhã. Então, que tenhamos presente o tipo de país que queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos. E isso depende muito de nós, da nossa atitude, das nossas respostas na interpelação da vida do dia a dia.
Entretanto, as autoridades dizem que, apesar de alguns ataques, neste momento a situação apresenta-se calma no norte e centro de Cabo Delgado.
De modo geral, em termos de segurança nessas zonas afetadas, a situação está calma. Neste momento, dos pontos afetados, nós temos as forças de segurança que estão no terreno, que estão a garantir a segurança da população.
Gervásio Vaz, da Polícia da República de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Atualizando informação ainda sobre a situação em Cabo Delgado, dizer que no final do mês deve haver já sentença de cerca de 160 pessoas que estão a ser julgadas, acusadas de envolvimento nesses ataques. Falamos agora de Moçambique, mas de outro tema, na sequência um pouco do que tem passado com o IDAI. O Instituto de Meteorologia de Moçambique precisa de pelo menos 50 milhões de dólares para, até 2025, modernizar toda a rede meteorológica do país. Um trabalho engenhoso que precisa muito dinheiro, como nos diz o Francisco Júnior em Maputo.
É verdade que o Instituto de Meteorologia de Moçambique tem agora melhores condições para fazer a análise e previsão do tempo, mas está claro que ainda falta equipamento para que possa realizar um trabalho mais eficaz. E o que falta são radares.
São muito fundamentais para a monitoria de fenômenos meteorológicos muito severos, aqueles que, quando ocorrem, provoca impactos muito severos.
Depois das devastadoras cheias do ano 2000, o país adquiriu dois radares, um montado na cidade da Beira e outro em Xai-Xai. Mas esses radares, por vários motivos, já não estão a funcionar e a sua tecnologia pode já estar ultrapassada. Estudos feitos em Moçambique mostram que, para se ter uma cobertura efetiva, o país precisaria de pelo menos 7 radares. Moussa Mustafa, diretor-geral adjunto, diz que existe um plano estratégico que prevê a mobilização de 50 milhões de dólares, dinheiro a ser aplicado até 2025, mas não os 7, e sim apenas 3. Os radares são caros e a sua instalação é um processo complexo.
É por causa da natureza do próprio equipamento. Para instalar um radar, primeiro, se eu tenho dinheiro, eu tenho que lançar um concurso. O concurso leva o seu tempo, pode levar 3 meses. Depois, para a concessão do próprio radar, nós não compramos um radar pronto. Nós compramos um radar na Alemanha. Já temos especificações técnicas. Eles produziram o radar de acordo com as características de Moçambique. Só este processo de produção, fabricação do radar, não leva 1 mês nem 2 meses. Para conceber um radar em construção de infraestruturas, nós podemos levar 2 anos. Então, se nós estamos a falar num horizonte de 5 anos, ter 3 radares, estamos a considerar as infraestruturas existentes nos 2 radares, mais uma nova estrutura que possa surgir.
O Instituto Nacional de Meteorologia tem um total de 137 estações convencionais e automáticas. E para uma cobertura mais eficaz do território nacional, explicou Moussa Mustafa, precisaria de ter pelo menos mais 114 e que sejam, de preferência, estações meteorológicas automáticas consideradas importantes para a navegação aérea. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Em Cabo Verde, a taxa de desemprego em 2018 manteve-se em 12,2%, o mesmo valor de 2017, sendo maior entre os jovens dos 15 aos 24 anos, atingindo os 27,8% daquela faixa etária. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de subemprego estimada situou-se em 14,7%, sendo maior no meio rural, de 22%. Noemi Ramos, diretora do Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais daquele instituto.
O que é que nós constatamos em 2018? É uma redução dos empregos em cerca de 7 mil empregos de 2017 para 2018 e uma diminuição de pessoas desempregadas em cerca de 1.300 pessoas. Temos atualmente em 2018 27 mil desempregados.
Era Noemi Ramos, diretora do Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais do Instituto Nacional de Estatísticas. Entretanto, o maior partido da oposição, PAICV, já reagiu dizendo que os dados sobre o emprego põem a nu o fracasso das políticas do governo em matéria de emprego. Julião Varela, secretário-geral daquele partido.
Como entender uma economia a crescer conforme se propala e a destruição de 9 mil postos de trabalho? Temos mais empresas no país e a taxa de atividade cai de 59,2% para 55,6%. Os resultados estimam um aumento da população inativa, os desanimados, que já não têm esperança de encontrar um emprego. O país conta neste momento com 44,4% de população inativa.
Era Julião Varela, secretário-geral do PAICV na oposição, a reagir aos números dos empregos que se mantiveram iguais aos do ano passado. Nem o governo, nem o partido que o sustenta reagiram a esses números. De Cabo Verde, vamos para Angola. A Procuradoria da República, na província da Huila, diz ter recuperado milhões de kwanzas que foram desviados dos cofres do setor da educação e que, em outubro do ano passado, houve início a uma vaga de tensões no Lubango e agora há resultados, como nos conta o Teodoro Albano, desde Lubango.
Ao dia dos quase 6 meses, sabe-se que o antigo diretor provincial de educação, Américo Chicote, o ex-secretário do governo provincial, António Dacindondio, e um empresário já se encontram em liberdade depois de terem devolvido os cerca de 2 mil milhões de kwanzas desviados dos cofres do Estado. O subprocurador-geral titular da República na Huila, Hernani Beira Grande, considera normal a alteração da medida de adequação reparado que está o dano ao Estado, apesar dos visados estarem no âmbito do mesmo processo sob termo de identidade e residência.
Não estão livres, porque o processo segue a sua tramitação normal. O que aconteceu foi a alteração da medida de adequação. Elementos que estavam detidos, né, e foram restituídos à liberdade provisória mediante termo de identidade e residência, sujeitos a outras obrigações previstas na lei das medidas cautelares.
Os valores em causa estavam destinados ao pagamento de pessoal que exerceu o cargo de direção e chefia no setor da educação. Por outro lado, Hernani Beira Grande, sem avançar detalhes, falou da existência de vários processos de peculado em instrução na representação local da PGR. Ouvido a comentar sobre a soltura dos visados no processo da educação, o jurista Bernardo Moisés Penso entende ser uma decisão que encontra amparo na lei dos crimes de branqueamento de capitais. O futuro dos visados, no caso milhões da educação, deverá passar pela condenação com pena suspensa, diz o jurista.
O tribunal vai arbitrar sobre eles uma pena de prisão. Uma pena de prisão, entende-se aqui, prisão menor. Ou seja, uma pena de prisão que vai até 2 anos. É esta que poderá ser arbitrada sobre os arguidos. Mas com pena suspensa, porque ali o dano já foi reparado. Isto para efeitos do registro criminal.
A opinião do jurista Bernardo Moisés Peso e o caso de desvio de bilhões na educação na província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E aqui nos Estados Unidos, o Comitê de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes, controlado pelos democratas, deverá esta semana iniciar procedimentos judiciais para forçar o Procurador-Geral William Barr a entregar na totalidade o relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que na semana passada terá libado o Presidente Trump do crime de conluio com a Rússia. O Procurador Especial diz não ter chegado a uma conclusão sobre se o Presidente Trump obstruiu ou não a justiça durante as investigações, enquanto o Procurador-Geral Barr afirmou que, depois de rever o relatório, chegou à conclusão que não houve obstrução de justiça por parte de Trump. João Santa Rita desenvolve esta matéria.
William Barr disse que entregará o documento com a exclusão de partes que podem incluir questões de segurança nacional ou declarações de pessoas que foram testemunhar perante o procurador especial, mas que não foram indiciados de qualquer crime. Mick Mulvaney é o chefe de gabinete da Casa Branca.
Mr. Barr gets to handle this. That's how the law works. And Mr. Barr has made it clear that he's going to.
É Barr quem gera esta questão. É assim que a lei funciona. Barr tornou claro que vai entregar isso ao Congresso antes de nos mostrar o relatório. É essa a sua decisão. Portanto, vamos deixar o sistema trabalhar. Palavras do chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. O advogado Alan Dershowitz concorda.
So under the rules, has an obligation to file a report with the Attorney General. There's nothing in the rules that require the Attorney General.
Ao abrigo das regras, o Procurador Especial tem a obrigação de submeter um relatório ao Procurador-Geral. Não há nada nessas regras que exija que o relatório seja tornado público, particularmente se contém informação crítica de pessoas que não foram indiciadas. Portanto, isto é uma questão política, é uma questão dos mídias.
So, this is a political issue. This is a media.
Palavras do jurista Alan Dershowitz. Mas há, obviamente, interesse do público em saber o que diz o Procurador Especial Robert Mueller no seu relatório, particularmente sobre o facto de ele ter afirmado não ter chegado a uma conclusão sobre a questão da obstrução de justiça. De novo, Alan Dershowitz.
Rush to release is understandable. The American public wants to see this report. They're curious.
A pressão para publicar é compreensível. O público americano quer ver o relatório. Há curiosidade. Mas a lei tem que ser obedecida. E, na generalidade, a lei protege pessoas alvo de investigação que não foram indiciadas. Essas pessoas são protegidas por lei quando se trata de declarações que fizeram a um grande júri. É um crime publicar material de um grande júri sem a aprovação dos tribunais. E é mesmo um crime entregar isso ao Congresso sem a aprovação dos tribunais. Portanto, a lei tem que ser obedecida. Palavras do jurista Alan Dershowitz, que falava à cadeia de televisão Fox. Grandes júris fazem parte do sistema judicial americano, têm como objetivo ouvir testemunhas e procuradoras antes de a Procuradoria fazer acusações formais para certos crimes graves. Isto para garantir que não há perseguição por parte das autoridades. De qualquer modo, é quase uma certeza que, mesmo depois do Procurador-Geral submeter o relatório, com cortes, os democratas vão com certeza requerer mais. A luta pelo relatório, portanto, vai sem dúvida continuar agora no plano político e mesmo judicial.
Horas e 52 minutos aqui na capital americana. Vamos agora para o Quênia, onde a Universidade de Garissa assinala 4 anos desde o ataque do grupo militante Al-Shabaab, que causou a morte a 148 pessoas, na sua maioria estudantes. Este continua a ser o ataque de maior número de vítimas dentro do Quênia, como refere o trabalho de Rael Ombur, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Vitalis Opioio é um carpinteiro em Nairobi, mas em 2015 estudava para ser professor na Universidade de Garissa, quando os militantes atacaram. Opioio refere que no dia 2 de abril daquele ano ouviu som de tiros, após alguns minutos, o som de pessoas a gritar. Os seus 2 colegas de quarto correram para o exterior para ver o que se passava, tendo sido esta a última vez que os viu com vida. Após terem atacado as pessoas que estavam no exterior, foram de porta em porta até que chegaram ao meu quarto. Quando abriram a porta, estava por detrás. Foi por isso que sobrevivi. Os terroristas de Al-Shabaab mataram 148 pessoas na Universidade de Garissa, quase todos estudantes. A universidade levou 9 meses para reabrir, tendo agora mais de 1.500 estudantes, mais do dobro do número do que em 2015. O vice-chanceler, Ahmed Warda, refere que recuperaram da tragédia.
We have moved on because of resilience, because of...
Recuperamos devido à nossa solidez, devido às nossas estratégias de comércio e devido ao que fizemos conseguirmos atrair muitos estudantes. Após o aumento da segurança aos locais de ataques anteriores, Al-Shabaab efetuou um ataque no dia 15 de janeiro contra um hotel em Nairobi e um complexo de escritórios, matando 21 pessoas. As forças de segurança caniana responderam de imediato, tendo conseguido manter o número de baixas inferior a ataques anteriores. O analista político Sam Kamau, da Universidade Aga Khan em Nairobi, está de acordo. Habitualmente, a resposta não era coordenada e levava tempo. O que aconteceu recentemente em Nairobi, apesar da perda de vidas, o número de pessoas que foram salvas e a forma como tudo aconteceu, penso que as forças de segurança aprenderam lições importantes. Apesar da melhoria da segurança para os sobreviventes, como o OPO e o, a ameaça de ataques da Al-Shabaab continua a ser uma realidade para a qual os canianos necessitam de estar preparados.
E agora vamos à bola, do futebol ao basquete, com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu, porque hoje, terça-feira, regressam jogos de campeonatos. Em Inglaterra, Manchester United está no campo do Wolverhampton. Manchester United está em quinto lugar, com os mesmos pontos que o Tottenham em quarto e a 2 pontos do Arsenal em terceiro. É aqui que se dá a grande luta pelos lugares nas competições europeias. Os dois primeiros já se sabe quem são. Vão ser o Manchester City e o Liverpool, que estão por decidir o título. Em Espanha, hoje, o primeiro e o segundo estão em ação. Atlético de Madrid, em segundo lugar, recebe o Girona, em 13º. O líder, o Barcelona, está no campo do Villarreal, que este ano vai mal, está em 17º lugar, mas sempre, e talvez por isso, é hoje um adversário difícil. Em Itália, o líder, Juventus, joga fora com o Cagliari. E falando do Barcelona e do Juventus, é falar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Messi lidera pelo 3º ano consecutivo a lista dos futebolistas mais bem pagos, isto segundo a revista France Football. Na época 2018-2019, Messi embolsou 145 milhões de dólares, seguido de Cristiano Ronaldo com 126 milhões. Estas quantias incluem salários, prémios e, claro, está publicidade. Por menor curioso é que Cristiano Ronaldo ganha quase tanto em publicidade como em salário. Basquetebol americano, NBA, ontem o último da Conferência Oeste, o Phoenix Suns, bateu o penúltimo da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, por 122-113. O último da Conferência Leste é o New York Knicks, que ontem jogou em casa e derrotou o Chicago Bulls, 113-105. Milwaukee Bucks, em primeiro, nessa mesma conferência, a Conferência Leste, bateu o Brooklyn Nets, 131-121. Em segundo lugar, nessa conferência, a Conferência Leste, está o Toronto, que ontem derrotou o Orlando Magic, 121-109.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o final desta primeira hora da emissão da Voz da América nesta terça-feira, 2 de abril. Daqui a 1 minuto e 30 segundos estará o Paulo Oliveira com muito mais aqui na Voz da América. Vamos agora aos títulos que marcam a atualidade americana. O jornal do New York Times escreve que Donald Trump dá indicações de que o programa de seguro de saúde do seu partido será revelado apenas depois das eleições de 2020. O mesmo jornal escreve que os americanos recorreram a um empréstimo de 88 bilhões de dólares para pagar custos de saúde no ano passado. O Washington Post também cita a revelação de Trump sobre o plano de saúde dos republicanos e escreve que a Califórnia pode vir a aprovar as leis mais duras sobre a utilização de armas de fogo por parte da polícia. O USA Today traz a história do assassinato do rapper Nipsey Hussle no passado domingo. Agora o chefe da polícia, Michael Moore, diz que tudo não decorreu devido à onda de violência ou de alguma gangue naquela cidade, mas sim a um confronto pessoal entre ele e o suspeito Eric Holder. São alguns títulos da atualidade dos jornais americanos aqui hoje na Voz da América. Dentro de 25 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com mais 30 minutos de muita atualidade. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Fico por aqui. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português. E podem nos seguir também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua Dan Brown, a assistência técnica continua a ser de Cedric Franklin. Títulos das principais notícias, responsáveis da NATO vão reunir aqui na cidade de Washington, pedir a retirada de imunidade de Guaidó. 2 de abril de 2019, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. O Conselho Islâmico de Moçambique, com o apoio do governo norte-americano, está a desenvolver um projeto de promoção e de defesa dos direitos humanos nas zonas afetadas por ataques armados que ocorrem em distritos do norte e do centro de Cabo Delgado. O projeto, lançado durante o fim de semana, decorre sob o lema Promovendo os Direitos Humanos, Harmonia e Tranquilidade e visa o restabelecimento da paz e boa convivência social nas comunidades afetadas pela ação dos insurgentes. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O Conselho Islâmico de Moçambique, com o apoio do governo norte-americano, está a desenvolver um projeto de promoção e defesa dos direitos humanos nas zonas afetadas por ataques armados que ocorrem em distritos do norte de Cabo Delgado. O projeto consiste na identificação e análise das fontes de instabilidade que origina a violação dos direitos humanos nas regiões centro e norte de Cabo Delgado. Vários casos de violação dos direitos humanos nos distritos afetados têm sido denunciados por organizações de defesa e proteção de direitos do homem, tanto moçambicanas como internacionais. Centenas de pessoas morreram desde o início dos ataques atribuídos a fundamentalistas islâmicos, algo que, entretanto, é desmentido pela comunidade islâmica de Moçambique.
Os muçulmanos estão pela paz, a religião islâmica significa paz. Embora estamos a ser conotados como terroristas, a maioria dos muçulmanos são muçulmanos, especialmente do norte do país. Essa gente está pela paz, não pela violência, nem pelo terrorismo.
Abdul Rashid, presidente da comunidade islâmica de Moçambique. No ato de lançamento do projeto, o governo americano esteve representado por Christopher Freifeld, alto funcionário da embaixada em Maputo, que destacou que Washington vai prestar apoio à comunidade das zonas afetadas por ataques armados na prevenção de casos de violação dos direitos humanos. Aquele diplomata considerou este projeto um modelo para os esforços futuros tendentes a fomentar a resiliência das comunidades e a promover o diálogo.
Para eliminar estes ataques, os oficiais do governo, os imams e os padres e os líderes comunitários devem cooperar para identificar os perpetradores e levá-los perante a justiça. Estes mesmos líderes também têm que trabalhar para compreender os fatores subjacentes que tornam os jovens vulneráveis à radicalização e recrutamento por organizações criminosas e extremistas.
E o bispo da Arquidiocese de Chimoio, Dom João Carlos Nunes, assume que a Igreja, particularmente a juventude católica, tem um papel fundamental na promoção da paz e dos direitos do homem.
O nosso país enfrenta desafios e os jovens são mais uma vez chamados a dar o seu contributo positivo. Nós podemos, como juventude, temos um contributo positivo a dar ao nosso país. Nós, os jovens, somos o futuro de amanhã. Então, que tenhamos presente o tipo de país que queremos deixar aos nossos filhos, aos nossos netos. Isso depende muito de nós, da nossa atitude, das nossas respostas na interpelação da vida do dia a dia.
Entretanto, as autoridades dizem que, apesar de alguns ataques, neste momento a situação apresenta-se calma no norte e centro de Cabo Delgado.
De modo geral, em termos de segurança nessas zonas afetadas, a situação está calma neste momento. Dos pontos afetados, nós temos as forças de segurança que estão no terreno, que estão a garantir a segurança da população.
Gervásio Vaz, da Polícia da República de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos ficar com a economia. Convosco, o Álvaro Luger Andrade.
Na revista económica, começamos em Angola. O peso da dívida pública face ao produto interno bruto mais do que duplicou nos últimos 4 anos, passando de 39% em 2014 para 84% em 2018, revelam dados do Ministério das Finanças, que se encontram no documento sobre a estratégia de endividamento de médio prazo. Quanto ao crescimento da economia, o governo estima que deve crescer a médio prazo cerca de 3% nos próximos 2 anos e confirma a recessão de 2016 a 2018 devido à descida da produção de petróleo. A previsão de uma recessão de 1,1% no ano passado é uma melhoria face ao valor que tinha sido apresentado em fevereiro. Relativamente ao crescimento económico, as previsões estão abaixo das estimativas do Fundo Monetário Internacional, que antecipava já para este ano uma expansão da economia angolana na ordem dos 2,5%. Em Moçambique, o governo está a avaliar a possibilidade de perdoar multas e juros fiscais avaliados em 335 milhões de dólares de 2011 a 2018, afirmou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayana. Após a aprovação da lei, os contribuintes devedores terão prazo de 1 ano para regularizar a sua situação e, caso não sigam esse procedimento, vão perder o benefício fiscal. Malayana adiantou que a medida vai permitir o alívio dos encargos provocados ao Estado pelo excesso de dívidas tributárias acumuladas, multas e juros, bem como outras despesas sujeitas a execuções fiscais. Em Cabo Verde, a taxa de desemprego em 2018 manteve-se em 12,2%, o mesmo valor de 2017, sendo maior entre os jovens dos 15 aos 24 anos, atingindo os 27,8%. Os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a taxa de subemprego estimada situou-se em 14,7%, sendo maior no meio rural de 22%. A economia global está em desaceleração e vive um momento delicado, disse hoje a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde. Em discurso aqui em Washington, Lagarde apontou que em janeiro o fundo projetou um crescimento de cerca de 3,5% para a economia mundial este ano e no próximo, menos que no passado recente, mas ainda razoável. Desde então, a economia perdeu ímpeto. Aquela responsável adiantou não antecipar uma recessão na economia global no curto prazo, mas frisou que apenas há 2 anos 75% da economia global estava em ascensão, enquanto para este ano o fundo antecipa que 70% da economia global registre um abrandamento do crescimento. A Bolsa de Nova Iorque abriu hoje no vermelho, com os investidores à procura de sinais orientadores e após 3 dias consecutivos em alta, suportados pelos bons indicadores económicos dos Estados Unidos e da China. No final da manhã, o Dow Jones Industrial recuava 0,27%, o Standard & Poor's perdia 0,05% e o tecnológico Nasdaq caía 0,01%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta emissão de 2 de abril, passagem para a política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
O Comitê Judicial da Câmara dos Representantes, dominado pelos democratas, deverá esta semana iniciar procedimentos judiciais para forçar o Procurador-Geral, William Barr, a entregar na totalidade o relatório do Procurador Especial Robert Mueller, que na semana passada ilibou o Presidente Trump de conluio com a Rússia. O Procurador Especial disse não ter chegado a uma conclusão sobre se o Presidente Trump obstruiu ou não a justiça durante as investigações, algo que o Procurador-Geral, William Barr, disse que depois de rever o relatório chegou à conclusão que isso não tinha acontecido. William Barr disse que entregará o documento com a exclusão de partes que podem incluir questões de segurança nacional ou declarações de pessoas que foram testemunhar perante o Procurador Especial, mas que não foram indiciados de qualquer crime. Mick Mulvaney é o chefe de gabinete da Casa Branca.
Mr. Barr gets to handle this. That's how the law works. And Mr. Barr has made it clear that he's going to.
É Barr quem gera esta questão. É assim que a lei funciona. Barr tornou claro que vai entregar isso ao Congresso antes de nos mostrar o relatório. É essa a sua decisão. Portanto, vamos deixar o sistema trabalhar.
That's his decision. So we're going to let the system work.
Palavras do chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney. Ele estava a falar à cadeia de televisão ABC. O advogado Alan Dershowitz concorda.
So under the rules, has an obligation to file a report with the Attorney General. There's nothing in the rules that require the Attorney General.
Obrigo das regras, o Procurador Especial tem a obrigação de submeter um relatório ao Procurador-Geral. Não há nada nessas regras que exija que o relatório seja tornado público, particularmente se contém informação crítica de pessoas que não foram indiciadas. Portanto, isto é uma questão política. É uma questão dos mídias.
So, this is a political issue. This is a media.
Palavras do jurista Alan Dershowitz. Mas há, obviamente, interesse do público em saber o que diz o Procurador Especial Robert Mueller no seu relatório, particularmente sobre o facto de ele ter afirmado não ter chegado a uma conclusão sobre a questão da obstrução de justiça. De novo, Alan Dershowitz.
The rush to release is understandable. The American public wants to see this report. They're curious. But the law has to be complied with.
A pressão para publicar é compreensível. O público americano quer ver o relatório. Há curiosidade. Mas a lei tem que ser obedecida. E, na generalidade, a lei protege pessoas alvo de investigação que não foram indiciadas. Essas pessoas são protegidas por lei quando se trata de declarações que fizeram a um grande júri. É um crime publicar material de um grande júri sem a aprovação dos tribunais. E é mesmo um crime entregar isso ao Congresso sem a aprovação dos tribunais. Portanto, a lei tem que ser obedecida.
Without the approval of the court. So the law has to be complied with.
Palavras do jurista Alan Dershowitz, que falava à cadeia de televisão Fox. Grandes júris fazem parte do sistema judicial americano, têm como objetivo ouvir testemunhas e procuradoras antes de a Procuradoria fazer acusações formais para certos crimes graves. Isto para garantir que não há perseguição por parte das autoridades. De qualquer modo, é quase uma certeza que, mesmo depois do Procurador-Geral submeter o relatório, com cortes, os democratas vão com certeza requerer mais. A luta pelo relatório, portanto, vai sem dúvida continuar agora no plano político e mesmo judicial.
E nesta emissão, depois da política, a saúde.
Olá, bem-vindos a este um espaço de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco vai ficar Ana Guedes. As doenças não transmissíveis, como a hipertensão, doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, como a asma, o cancro ou a diabetes, provocam anualmente 38 milhões de mortes, as quais 16 milhões poderiam ser evitadas com medidas preventivas, isto segundo a Organização Mundial de Saúde. A comunidade internacional tem a sorte de poder mudar o curso das doenças não transmissíveis, isto segundo afirmações de responsáveis daquela organização. Em 2000, 14,6 milhões de pessoas morreram prematuramente por causa de doenças não transmissíveis e isto por falta de prevenção. O número aumentou e atingiu os 16 milhões em 2012. As mortes prematuras provocadas por estas doenças não transmissíveis poderiam ser evitadas mediante políticas antifumo, antiálcool e em favor de atividades físicas e desportivas. A OMS sempre encoraja, sobretudo, os países de baixa renda a levar em frente este tipo de política, já que as mortes causadas por doenças não transmissíveis são superiores às mortes por doenças infecciosas nestas nações. Além disso, cerca de 75% de todas as mortes provocadas por doenças não transmissíveis, no total 28 milhões, ocorrem em países de baixa ou média renda. Um facto se todas as noites mal dormidas e interrompidas pela constante necessidade de ir à casa de banho, se você passa por isto, acredite, não está sozinho. O problema é comum a muitos e em certos casos pode resultar apenas de termos bebido água em exagero. Noutros casos o problema pode ser delicado e ser sintoma de outros problemas. E para garantir que vai dormir melhor, bem como para despistar qualquer problema, o melhor é percebermos mesmo a origem deste problema, né? Que se repete noite para noite. E uma das causas é se bebe demasiada água antes de dormir. Os especialistas dizem que se deve beber moderadamente até 2 horas antes de fecharmos os olhos para o sono da noite. Outra questão é o café ou chá que se bebe e mesmo o álcool. Isto porque no chá e o café são diuréticos e nada, dizem os especialistas, como deixar de beber café a partir do final da tarde. Deixar de beber café e, claro, deixar de beber chá. Quanto ao álcool, eles dizem que não se deve beber nas 3 horas antes de irmos dormir. Há depois, claro, a questão da idade. Com o passar dos anos, há mais vontade de irmos ao banho, isto porque a partir dos 40, a nossa hormona antidiurética começa a fraquejar. A infecção urinária pode também ser uma causa de irmos muitas vezes à casa de banho durante a noite. Podemos também reter líquidos e eles viajam disso até à zona inferior do corpo, pelo quando estamos deitados, faz pressão e dá mais vontade de irmos ao banho. A diabetes é o outro responsável por esta situação, pois o corpo, para eliminar o açúcar em excesso no sangue, vai provocar a necessidade de irmos ao banheiro. Por último, a doença sexualmente transmissível, como a gonorreia ou a clamídia, pode provocar a necessidade de levantar e ir à casa de banho mais vezes do que queremos. E ainda problemas de ovários que fazem pressão e, como consequência, vontade de ir à casa de banho. Portanto, se durante a noite se levanta muitas vezes para ir à casa de banho, pergunte-se Se pode ter uma destas causas por detrás, elimine-a da sua vida, trate a causa e vá dormir melhor. E pronto, falámos saúde. Convosco esteve Ana Guedes. Um abraço e boa semana de saúde.
E agora vamos para a música, Post Malone, Sunflower. Resumo de notícias de 2 de abril de 2019. Ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO vão discutir a partir de amanhã aqui em Washington a ameaça militar da Rússia, incluindo no Mar Negro, disse uma entidade do Departamento de Estado. Falando a jornalistas, a fonte disse que todos os elementos da ameaça militar russa serão discutidos e os países da NATO deverão acordar num pacote de medidas para fortalecer a presença da organização no Mar Negro. O processo de paz no Afeganistão, as contribuições monetárias dos membros da organização vão também ser discutidos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tem programado hoje um encontro na Casa Branca com o presidente Donald Trump. O juiz-presidente do Tribunal Supremo da Venezuela pediu à legislatura do país para tirar a imunidade parlamentar ao líder da oposição, Juan Guaidó, o que poderá levar à sua prisão. O juiz Moreno disse que Guaidó deve ser preso por violar uma ordem do tribunal proibindo-o de deixar o país. No mês passado, Guaidó, que é reconhecido por vários países como o legítimo presidente do país, visitou vários países da América Latina. As Nações Unidas disseram que as mudanças climáticas, conflitos e instabilidade económica estão na origem de uma profunda crise alimentar que deixou em 2018 mais de 113 milhões de pessoas em 53 países à beira da fome. Um relatório divulgado hoje em Bruxelas pela União Europeia e várias agências das Nações Unidas aponta que a República Democrática do Congo, o Afeganistão, a Etiópia, a Síria, o Sudão do Sul e o norte da Nigéria são as 8 regiões do mundo que enfrentam as piores crises alimentares. O documento também refere que nos últimos 3 anos cerca de 50 países enfrentaram cada vez mais dificuldades em alimentar a sua população. Os países africanos são afetados de forma desproporcional pela fome aguda, com quase 72 milhões de pessoas afetadas, concluiu o chefe de emergência da FAO. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai deslocar-se na quinta-feira a Moscou, onde vai encontrar-se com o presidente russo Vladimir Putin, a 5 dias de legislativas em Israel.
Nos últimos 12 meses, Netanyahu encontrou-se 3 vezes com Vladimir Putin, sendo que no último encontro que decorreu em fevereiro, o tema esteve ligado à coordenação militar entre a Rússia e Israel na guerra da Síria. Os dois países mantêm contactos militares diretos, nomeadamente para evitar colisões e ataques no espaço aéreo sírio. Netanyahu tem a reeleição como primeiro-ministro na votação marcada para o dia 9 de abril, apesar de estar confrontado com vários casos de corrupção. A visita à Rússia faz parte da intensa agenda do presidente executivo israelita, que antecede as legislativas em que, segundo as últimas sondagens, o novo partido centrista liderado pelo antigo chefe de Estado-Maior Benny Gantz consegue superar o Likud de Netanyahu. Os Estados Unidos deverão este ano fiscal admitir um número de mais de baixo de sempre de refugiados, indicam estatísticas oficiais. De outubro do ano passado até 31 março, os Estados Unidos admitiram 12.151 refugiados, sendo o número mais alto da República Democrática de Congo, com 48% do total. O ano passado, o presidente Donald Trump autorizou um máximo de 30 mil refugiados para o ano de 2019. Na Rússia, uma explosão de grandes dimensões no edifício da Academia Militar Espacial em São Petersburgo, na Rússia, deixou pelo menos 4 pessoas feridas, revelou a agência Sputnik. Desconhece-se por agora o que terá provocado a explosão, mas segundo um canal de televisão local, há relatos de que terá sido encontrada uma mina. O governo ainda não deu qualquer informação oficial, mas a explosão acontece no dia em que começam a ser julgadas 11 pessoas acusadas de envolvimento no atentado, que deixou 15 mortos e mais de 70 feridos no metro de São Petersburgo a 3 de abril de 2017. O suposto autor do atentado, Jalilov, morreu na explosão. O líder trabalhista britânico, John Corbyn, defendeu um novo debate nesta quarta-feira sobre opções alternativas para o Brexit. O grupo parlamentar britânico publicou uma proposta de lei para forçar o governo a solicitar um adiamento do Brexit para evitar uma saída sem negociação no dia 12 de abril. Caso seja aprovada, a legislação obriga a primeira-ministra Theresa May a apresentar um novo plano de pedido de extensão do artigo 50, uma segunda prorrogação do prazo de saída da União Europeia. A formulação, incluindo um prazo de justificação para o pedido, ficaria a cargo de Theresa May e teria de ser aprovada em primeira instância pelos 27 países europeus e depois pela Câmara dos Comuns.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para Jonas Brothers and Soccer.
Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you.
Ouvintes, a emissão desta terça-feira, 2 de abril de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, pedimos desejando a todos muito boa noite. Até amanhã.
I'm a
took her for you. Said a word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all. For you. Yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Yeah. Say no.